noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6, 11. Mateus 6. Amém. Mateus capítulo 6 é uma coisa que Jesus viu e percebeu que precisava de ensinar. Uma coisa que ele percebeu que não estava correto, não era o ideal. Capítulo 6, versículo 5, lê por favor, filha.
E quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará.
Amém. Então, primeiro detalhe. O detalhe da oração, o primeiro detalhe importante da oração é: eu quero que Deus me ouça. Amém? Eu quero que Deus me ouça. Está dizendo aqui, ó. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Então eu preciso ter certeza que o meu pai ouviu a minha oração. Um detalhe importante em todas as orações que a gente faz, não é que ela seja bonita, não é que ela seja vista pelos outros, para todo mundo falar, o Hermor está orando. Não. É que a minha oração seja ouvida por Deus. Eu preciso saber, eu preciso ter certeza que Ele ouviu a minha oração. E olha, e você pode ter plena convicção de uma coisa: se a sua oração foi ouvida por Deus, Deus vai responder a sua oração. Ele vai tirar a sua dúvida, Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar. Então, o fundamento mais importante da oração é que Deus ouça a nossa oração. Então Jesus falou, olha, pensa no detalhe da oração. Não é criticar, não é apontar o erro ou o defeito da oração de um ou de outro, mas é ver que às vezes a gente perde tempo na nossa oração. O importante da nossa oração é que Deus ouça. A partir do momento em que eu tenho absoluta certeza, Deus ouviu a minha oração. Por quê? Porque eu sei que Deus ouviu. Porque Ele respondeu. Ele respondeu a minha oração. Amém? Então, primeiro detalhe importante. Um outro também nós vamos ver aqui embaixo, mais um pouquinho. 7.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios.
Por quê? Por quê? Vãs repetições. Por quê? Por quê? Porque nós temos que entender que Deus é uma pessoa que entende, é uma pessoa igual a nós, é uma pessoa que conhece. E se eu ficar repetindo as coisas, é como se Deus não tivesse entendimento, né? É como se Deus não estivesse ouvindo. Mas espera aí, Você já falou isso mais de 10 vezes, hein? Entendeu? Não precisa. Você precisa. O que é que eu preciso ter certeza? É de que Deus ouve a minha oração. Então, às vezes, uma palavra bem colocada, uma palavra bem colocada, vale mais do que 1000 repetições. Mal colocada. Colocadas como assim? A oração que eu fiz saiu de dentro de mim, saiu do meu coração. A oração que eu fiz, ela expressava realmente o meu desejo, a minha vontade. Era verdade. Era verdade. A oração que eu fiz era verdade. Porque às vezes a oração, por que que ele fala, ele critica o hipócrita? Que ora muito, mas aquilo não é verdade. Ele está orando, mas aquilo que ele está orando não é verdade. Ele não quer aquilo que ele está orando. Não sei se você consegue entender isso. E aquela outra oração que for feita, né, que ele perceber que realmente a pessoa está falando do fundo da alma, do fundo do coração, é realmente o que eu quero. Amém? Por exemplo, uma oração que Jesus fez. Lá em Hebreus 10, Jesus disse assim: Pai, eu entendi isso, isso e isso. Eu entendi perfeitamente. Eu quero que isso que o Senhor quer seja feito na minha vida. Então, eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. Ele estava orando. Ele estava falando com Deus. Mas aquilo, quantos de nós, às vezes, ora e fala: Senhor, faz em mim a tua vontade. Deus faz? Faz. Não faz. Por que que não faz? Ele sabe que não é verdade. Ele sabe que se ele for fazer, atrapalha tudo. Amém? Então nós não estamos falando a verdade. E toda palavra que não é verdade, Deus não dá ouvido daquilo que não é verdade. Isso não é verdade. Você está falando, não é expressão da verdade. Então quando Jesus fez a oração lá, ele falou: faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E ele foi mais inteligente do que todo mundo. Porque eu, uma pergunta que eu quero fazer: por que que a gente pede a Deus para fazer a vontade dele na vida da gente? Por que que quando a gente ora e pede a Deus que Deus faça a vontade dele, a gente coloca, às vezes, coisas diante de Deus e fala: Senhor, né, faz do jeito que o Senhor achar melhor. Faz do jeito que o Senhor achar melhor. Mas Deus sabe que não é. A gente está falando para Deus fazer do jeito que for melhor, mas, na verdade, eu quero que Ele faça do jeito que eu quero. Que ele me ajude a fazer do jeito que eu quero. E é mais inteligente, seria mais inteligente mesmo, que nós deixássemos Deus fazer do jeito que Ele quer. Ou seja, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque se eu estou pedindo a Deus, porque eu estou em dúvida. Se eu estou pedindo a Deus, é porque eu não tenho certeza do que é certo, do que é errado. O grande problema da humanidade é isso, é discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal nos trouxe essa herança. Então nós temos isso, todo ser humano tem isso. Na hora, como o Ramiro estava orando aqui no começo, o Senhor abre os nossos olhos, realmente. Agora, então, quando ele estava orando, se Deus ouviu a oração dele, o que que Deus está fazendo aqui agora? a vinda do Senhor. Então é hora. Né? Se nós pedimos, aí Deus está abrindo os nossos olhos, está ensinando como orar. Deus está ensinando por que que a gente pede, né? Mostrando para nós que essa herança, ela veio lá do tempo do, quando o pecado entra no homem. Nós temos essa dificuldade, todos nós temos essa dificuldade. Diante de certas coisas, a gente tem medo de decidir e não dá certo. A gente tem medo de tomar uma decisão e falhar. Porque nós não temos no mundo tempo para errar. Ainda mais nos dias de hoje, nós não temos mais tempo para ficar errando e acertando. Experimentar se dá certo ou não dá certo. Conforme o passo que você dá, é um grande prejuízo. Então, é inteligente a pessoa que pede a Deus: Senhor, olha, que seja feita então a sua vontade. Para isso eu preciso anular a minha. Amém? Eu preciso anular a minha. Eu preciso me esforçar para poder anular a minha. De que maneira que a gente faz isso? Então, mais embaixo, Jesus pede a oração. Ele faz a oração. Ensina como orar. Pai nosso, que está no céu. Olha aí. Está no céu. Está onde? Está no espaço. Ele está no lugar onde eu não vejo. O Espírito, eu não vejo. E eu tenho certeza que ele não erra. Deus não erra. É outra fé. Eu tenho fé nisso, eu acredito que Deus não erra. Então, se Deus mostrar para mim, passa por aqui, eu prefiro confiar em Deus do que em mim. Eu prefiro confiar em Deus do que em mim. Então, Senhor, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque se for deixar para nós, você imagina, por exemplo, nós vamos eleger aí um presidente da República. E se a gente eleger o presidente da República errado? Se nós elegemos a pessoa errada? No mínimo, 4 anos. Aguentando isso. Aí vem nova eleição, mais um problema para nós. E é isso que vem acontecendo. Nós vamos lá no Congresso e votamos uma lei. E se a lei não dá certo? E se a lei não é boa? Imagina se todo mundo estivesse pedindo a Deus: Senhor, né? Faz, ensina para a gente o que fazer, dirige nosso coração. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai alcançar isso? Como que a gente poderia alcançar esse tipo de coisa? Ou seja, Deus guiar, Deus dirigir, Deus fazer a sua vontade na nossa vida. Só existe uma maneira. Só existe uma maneira. Qual? Ele estando em nós. Ele estando em nós. Então pega o Salmo 27, por exemplo. O Salmo 27. Assim. Salmo 27, versículo 4. Assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não só pedi, como a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aí vem o versículo 5, que o salmista, quando fez a oração, já fez a oração pensando no quê? Pensando no quê? O versículo 5, lê aí. Ele já fez a oração pensando no livramento que ele precisava. Porque se eu morar na casa de Deus, eu estou seguro. Se eu morar na casa de Deus, eu estou seguro. Né? Eu não vou precisar de pagar água, não vou precisar de pagar energia, eu não vou precisar de botar segurança na casa, porque a casa não é minha. Quem que põe as coisas na casa? É o dono. Quem cuida, quem faz as coisas é o dono. Eu vou morar na casa de Deus. A casa não é minha. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aqui o Espírito Santo já estava apontando para Jesus. Jesus foi essa pessoa que conseguiu fazer com que Deus, uma coisa pedi ao Senhor, que o Senhor more. Olha aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa dele. Então, qual que é a casa de Deus? Qual que é a casa de Deus? A casa de Deus não é a igreja? A casa de Deus não é o corpo de Cristo? Então aqui, ó. A casa de Deus é essa aqui, ó. Aqui que é a casa de Deus. Então o salmista não sabia disso, ele não tinha essa revelação ainda. Então ele fala, ele queria morar na casa de Deus, porque se ele morasse na casa de Deus, ele estava seguro, protegido. É como se fosse um filho na casa do pai. Se eu ficar na casa de Deus, eu estou seguro, estou protegido. A casa de Deus é a igreja, mas a igreja sou eu. Olha, se eu estou aqui, eu estou morando na casa de Deus. Mas isso aqui sou eu. Não sei se... Presta atenção no que eu quero fazer. Não fica olhando para mim, não. Olha para lá. Eu quero ficar aqui. Mas esse aqui sou eu. Então, se eu morar na casa de Deus, Deus mora na minha. Se eu morar na casa de Deus, Deus mora na minha. Então, a segurança para nós é Deus habitar em nós. Foi isso que Jesus viu. Eis-me aqui, faz em mim a tua morada. Eis-me aqui, porque se o Senhor morar na minha casa, eu moro na sua. Porque eu sou a sua casa. Se eu morar na sua casa, você mora na minha casa. Eu e o Senhor somos um. Então, meu irmão, quando você for decidir uma coisa, quem está decidindo não é você. Quem está decidindo é? Se você tiver entendimento naquela hora, dizer, Senhor, eu... Olha, conversa com Deus que está onde? Na sua casa. Aí você conversa com Ele que está na sua casa. Senhor, ó, eu... Amém? Eu tô... Não sei não. Eu acho melhor o Senhor... Eu estou indo, mas seja feita então. Nesse caso, você está fazendo uma oração consciente. Nesse caso, você tem certeza que Ele ouviu a sua oração. Conversa com Deus. Orar é isso. Mas aonde? Lá no íntimo do seu coração, lá naquele... Lá, você conversando com Deus. Todas as vezes que nós oramos a Deus, é porque nós estamos precisando de alguma coisa. O próprio salmista aqui diz assim, ó, quer ver? Ele diz assim, ó, uma coisa pedi a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Contemplar a formosura de Deus, a grandeza de Deus. Porque quando você anda com Deus, você vai pedindo as coisas para Deus, que Deus vai fazendo a coisa, você vai contemplando a grandeza, você vai aprendendo a ver como realmente é bom andar com Deus. Como é bom deixar Deus guiar a gente, fazer a vontade dEle. Amém? A vontade dele, se fosse feita, você pode ter certeza que nós não teríamos tantos problemas que nós temos no mundo, não. É porque não se elege a pessoa certa, é porque não se põe lá o rei correto. Teve uma época que eles quiseram até fazer assim, pegava e levava lá todo o rei para poder assentar no trono, tinha que vir o Papa e colocar o rei no trono. O homem já percebeu, ao longo do tempo, o homem já percebeu que ele precisa de Deus. Só que esquece, muitas vezes esquece. Esquece. E quando a gente esquece de Deus, a gente se afasta dele. E passa a fazer a vontade da carne e do pensamento. E aí a tendência é errar. Tá certo que a gente acerta muitas vezes, mas a gente erra muito também. Porque nós não somos infalíveis, nós somos, nós temos dificuldade, muita dificuldade. A nossa justiça, ela não é suficiente para a gente acertar 100%. Não. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Então, no versículo seguinte, ele diz assim, ó, por que que eu preciso de Deus? Por que que eu preciso de Deus? Porque, versículo 5, lê, por favor.
Porque no dia da adversidade...
Então, já pensando na dificuldade. Eu preciso de Deus. Eu preciso de luz no meu caminho, eu preciso de direção, eu preciso de ajuda. E quem que pode me ajudar? Então, nessa encruzilhada, né, os trabalhos espíritas, né, eles são feitos na encruzilhada. Por que na encruzilhada? Porque a pessoa, ela está sem saber para onde vai. Aqui, aqueles trabalhos de macumba são feitos aqui, ó. Eu já estive aqui nesse lugar. São feitos aqui porque a gente não sabe a direção que toma. E aí, nesse lugar, nessa hora, na hora da sua indecisão, tem demônios ali esperando você. O Emólio vai ter que vir aqui, porque ele acompanha, ele sabe. Ele conhece a vida da gente. Os espíritos conhecem a nossa vida. Ele sabe que em um determinado momento você vai estar diante de uma adversidade. Você vai estar diante. E nessa hora, a melhor coisa seria que Deus estivesse conosco. Então por isso ele falou: uma coisa eu buscarei. Uma coisa eu pedi e vou buscar. Eu quero Deus morando na minha casa. Ou eu morando na casa de Deus. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. A minha casa é a casa de Deus. Eu sou morada de Deus. A minha casa é a casa de Deus. Amém, gente? Resumindo. A oração que é feita nesse sentido. Todo mundo está pedindo a Deus alguma coisa. E pedindo o quê? Para não errar, para não errar. A gente acorda cedo e tem diante de nós. Nós acordamos cedo e diante de nós está o bem e o mal. Acorda de manhã, diante de nós está o certo e o errado. Todo dia nós precisamos de Deus para nos ajudar a não fazer a coisa errada. Em tudo, no comércio, sabe, na vida espiritual, na vida sentimental, nas decisões, qualquer que seja a decisão profissional, etc. Todos os dias nós estamos precisando de Deus. Então, o ideal seria que eu morasse, né, na casa de Deus. Por quê? Porque eu já acordo de manhã, estou na casa dele. É. Na pior das hipóteses, eu vou acompanhá-lo. Eu vou segui-lo. Deus diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Toma conhecimento. Então, se você sair daqui dizendo assim, isso é verdade, acabou. Não se trata de religião, não se trata de nenhuma experiência diferente, nova, de ninguém, não. É uma verdade. Você pode perguntar a qualquer pessoa na Terra que ela vai dizer que isso é verdade. Isso é verdade. Quem não gostaria de ter Deus na sua vida? Quem não gostaria de ser dirigido, guiado por Deus? Você iria acertar 100%. Você nunca iria errar. Por quê? Porque Deus não erra. Agora, se deixar errar, para depois que está lá, né? Ter os seus olhos abertos e falar, por que que eu não ouvi a Deus? Por que que eu não escutei a Deus? Quando Deus falou comigo. Deus está falando com a gente aqui. Ó. Acredita em Deus. Acredita que Deus... Se Ele tiver, Ele está em você, meu irmão. Só tem um lugar onde Deus pode estar. Não é em casa construída por mão de homem. Ele está em nós. Dá para acreditar? E aí então a sua oração pode ser feita lá no cantinho da sua casa, a oração pode ser feita lá dentro do carro, andando, no trabalho, viajando, em qualquer lugar, a oração pode ser feita. Fala com Deus. E às vezes Deus fala assim, faz prova de mim. Deus gosta que a gente prove Ele. Obtenha de Deus uma resposta, obtenha de Deus. Deus fala assim, bate uma, duas, Senhor, eu quero que o Senhor responda. Fala comigo. Amém? Eu já contei casos para vocês aqui de alguma coisa que aconteceu na minha vida e que eu esperei a resposta de Deus. Senhor, eu não entendi não. Senhor, eu não entendi não. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso entender alguma coisa que o Senhor virá, de alguma maneira, um sinal para te ajudar. Virá, de alguma maneira, um sinal de Deus para te ajudar. Quando a gente não abre mão disso, você não dá o passo enquanto você não tem a palavra de Deus. Em todo sentido. Amém? Então, Jesus descobre então qual era a vontade de Deus. Ele descobriu qual era a vontade de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, estou sem relógio, Milton. Relógio. Quantas horas aí? Milton. Só as horas aí. Hebreus capítulo 10. Então disse, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse, eis aqui, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pronto. Ele entendeu, não havia ainda ninguém na terra que teria entendido o que Deus queria. O que que Deus queria? Para Deus me ter de volta para Ele, porque nós pecamos e nos tornamos ausentes de Deus. Nós pecamos lá. Nossos pais pecaram, Eva, Adão, etc. O mundo pecou e ficou longe de Deus. E passou então a fazer a vontade da carne e do pensamento. Não dava satisfação para Deus. Deus quer, ele quer de volta o homem para ele. Nada mais inteligente de observar que a partir do momento em que Deus volta a mandar em mim, a partir do momento que Deus volta a ter direção na minha vida, é sinal que eu pertenço a Ele. Eu sou de Deus. Por que, que eu sou de Deus? Porque Ele manda em mim. Então, por que diz Senhor, Senhor? Né? A palavra Senhor quer dizer dono. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Ele manda em mim. Como que Ele manda em mim? Eu me ofereci a Ele. Pode mandar, Senhor. Pode mandar. Eu quero. Não é? Isso é bom para mim. Porque no dia da minha adversidade, no dia dos meus problemas, eu tenho o Senhor para me ajudar. Manda, pode mandar. Faz em mim a tua vontade. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Hebreus capítulo 10, versículo 7, então, diz assim. Lê, por favor, filha.
Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Isso, repete.
Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então pronto. Ele resumiu numa coisa. Qual? Pronto. Faz a tua vontade. Ele então passou a morar na casa de Deus. E Deus morar nele. Paulo fala durante as pregações de Paulo, Paulo fala assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em nós significa o quê? Hã? Deus dirigindo. Cristo sendo formado em mim. Deus, Jesus, Deus, morando em mim. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Qual? Cristo em nós. A hora que Deus habitar realmente em nós, acabou. Ele já tem de novo a humanidade na sua mão. Ele já tem de novo aquilo que ele havia perdido. A vaca, o cachorro, entendeu? Os bichos, essas coisas. Não é problema, não. O problema maior é nós. O problema é nós. Não é o ferro, não é o ouro, a prata. Isso não é problema para Deus. O problema para Deus somos nós. O difícil é nós. É conquistar de novo o homem, trazer de novo o homem para Deus. Então ele está mostrando aqui, ele está nos convencendo. Você quer que eu fique com você? Eu vou te ajudar no dia da sua adversidade. Não é isso? O problema seu não é a adversidade? O problema seu não são as dificuldades? Você não está aqui, não é por causa disso? Eu vou te ajudar. Então deixa eu morar aí, ué. Então eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Toda pessoa que serve a Deus vai entender isso. E Jesus entendeu. Amém, gente? Por acaso nós não estamos aqui, não é por causa disso? É ou não é? Por causa das nossas adversidades, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dificuldades, não é por isso que nós estamos aqui, não é por isso que a pessoa busca Deus, não é por isso que a pessoa procura. É. O dia, primeiro dia que eu busquei a Deus, primeiro dia que realmente eu pedi a Deus, foi numa hora de extrema dificuldade, mas foi a hora mais boa da minha vida, porque foi a hora que eu entendi que eu encontrei, porque eu obtive resposta. Ah, agora se eu bato e alguém responde, é porque me ouviu. E a partir daí eu fui furar naquele lugar que eu sei que da água é ali, Então eu vou cavar ali, porque ali está dando água. Eu falo, responde. Eu bato, responde. Eu quero ver o que está acontecendo ali. Amém, gente? Então, o que nós precisamos é isso. Só. Que Cristo encontre lugar em nós, que Ele habite em nós. Então, ofereça a Deus como sacrifício aqui. Tem muita coisa difícil, muita coisa errada, muita diversidade, muitos problemas, mas de todas, Deus vai nos livrar. De todas, Deus vai nos ajudar. Desde que Ele tenha liberdade. Não é Ele morando na minha casa, é eu morando na casa dEle, porque eu pertenço a Ele. É eu morando na casa, na verdade, é eu que estou morando na casa dele. A casa é dele. Nós somos templo de Deus. Então, é eu que estou morando na casa dele. A casa não é sua, a casa é de Deus. Você mora na casa de Deus. Amém, gente? Será que não é difícil? Não, não é muito difícil, não, não é não, né? Mas é que é tão tranquilo, e não precisava talvez de tanta dificuldade e tantas lutas que às vezes a gente passa. É por isso, é por falta de Deus. De Deus. Deus às vezes está longe, está distante. Amém? Amém. Compreendeu? Ajudou em alguma coisa? Ou não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Só para nós encerrarmos aqui, quero ler isso aqui. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Olha, o Espírito Santo habita convosco, Ele habita junto, nós moramos junto. E Ele estará em vós. Ele mora junto. João 14, 16, 17. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eu vou voltar. Amém? Amém, gente? Então é Deus. Se tem dúvida, fala com Deus. Deus está onde? Aí, dentro de você. Se eu não tiver, você pode tratar de expulsar quem tiver e chama Deus. Amém? Resista quem tiver dentro da sua casa e chama Deus. Eu quero. A casa não é minha. Ó, não vem para cá não, que a casa não é minha. A casa é dele. Eu não pertenço, eu pertenço a Deus. Eu é que estou na casa de Deus. Mas que coisa boa, gente. Amém. Vocês se viram, amém? Vamos curvar nossas cabeças. faz a oração certa, queira de coração Deus, que você terá Deus. Queira de coração a Deus e você terá Deus. E o melhor momento é o momento da adversidade, é o momento da dificuldade, a hora que Deus vai responder para você com mais clareza, porque você também vai pedir com mais intensidade. Amém, Jesus. Que seja feita, Senhor Deus, então a tua vontade. Se a vontade do Senhor é esta, de habitar em nós. Se a vontade do Senhor é de ter o homem de volta para si, para o Senhor, para ti. Se a vontade do Senhor é de reconquistar aquilo que estava perdido, mas da forma, por amor, pelo bem, não pela força, não pelo mal. Que cada um se ofereça, que cada um se disponha, que se entregue realmente a Deus, como filho de Deus, como morada de Deus. Deixa, Senhor Deus, que nós também moremos em tua casa. Deixa que nós, Pai, encontremos lugar, assim como as andorinhas encontraram. Nós também queremos encontrar lugar para nós na casa de Deus. E ninguém melhor do que o Senhor, que está no céu preparando esse lugar para nós. Dá-nos, Senhor Deus, essa graça de ter o Espírito Santo habitando em nós. Dá-nos essa graça, Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, em teu santo nome, que as nossas orações sejam ouvidas. E no momento das nossas adversidades, nós tenhamos certeza que o Senhor estará ali conosco, para nos ajudar, para nos livrar. Porque o Senhor é a nossa salvação, porque o Senhor é o nosso Redentor, é o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o Deus presente, Deus vivo, eternamente vivo, ao lado de nós. Fala conosco, torna, Senhor Deus, a nossa religião como algo presente, algo vivo. Deus habitando, Deus presente em nossa vida. Não Deus distante, não Deus longe, mas Deus aqui. Nós com Deus e Deus conosco. Ajuda-nos, Deus, a entender isso, a ouvir as respostas, a ter certeza. Deus fala com o homem, embora ele esteja longe, né, no nosso entendimento, ele está presente na realidade. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, responde a oração que for feita nessa hora. Responde, Senhor, como o Senhor disse a Salomão, que toda oração que fosse feita voltada para esse entendimento, voltada para esse lugar, o lugar da tua presença onde o Senhor está, voltada para o nosso coração, a oração seria respondida e toda dúvida seja dissipada com as nossas orações, Senhor, com os nossos pedidos, com os nossos clamores, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém.
Serão de tua casa.
Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Com muita força. Amém, Senhor. Amém. Responda nossas orações. Guie os nossos passos. Ensina, Senhor Deus, o caminho. Oh.
restaura-me como de tua casa. Quero ser contado por si.
Amém. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.